A Rádio Nações Unidas vai conversar com o embaixador António Patriota. O encontro da PBC teve em destaque o relacionamento entre a PBC com o Conselho de Segurança. Insistiu-se muito nesta tecla. Pode-se falar em otimismo quanto ao melhoramento do relacionamento entre essas duas entidades aqui da ONU?
Bom dia, obrigado por me entrevistar hoje sobre esse assunto, que é no momento da apresentação do relatório anual da Comissão da Construção da Paz do Conselho de Segurança. O que eu identifiquei hoje foi um apoio unânime dos 15 membros do Conselho de Segurança ao trabalho da Comissão da Consolidação da Paz, que ainda é um órgão relativamente jovem e novo no sistema Nações Unidas. Ele vai completar 10 anos em 2015. Que já tem demonstrado em várias situações que ele pode agregar valor ao trabalho do Conselho de Segurança, sobretudo como instância de coordenação que envolve um número maior de países, inclusive países vizinhos daqueles que estão inscritos na agenda, né? Como vocês sabem, são seis os países atualmente inscritos na agenda, quatro na África Ocidental, que são Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Serra Leoa, e além deles o Burundi e a República Centro-Africana. O tema de hoje era a questão da reincidência de conflito, né, ou da estabilização definitiva, e nesse contexto nós temos que ser objetivos e reconhecer que, assim como tem havido situações positivas e de evolução favorável, inclusive com muita satisfação eu sinalizo a evolução positiva em Guiné-Bissau, porque eu também acumulo a presidência da configuração específica para Guiné-Bissau. E, de um modo geral, dos quatro países da África Ocidental, também Libéria, Serra Leoa, já agora também evoluindo para uma fase pós-operação de paz das Nações Unidas, da própria República da Guiné, ao mesmo tempo há grave preocupação e uma busca de identificar as lições possíveis dessa ocorrência de um agravamento da tensão na República Centro-Africana, com morte e enfraquecimento do Estado. Também algumas delegações manifestaram certa preocupação com o Burundi e também foi mencionada a preocupação com a situação do Sudão do Sul, que não dispõe atualmente de uma configuração específica.
A Guiné-Bissau teve uma menção positiva. Pode-se dizer que este é um ponto de partida para um futuro mais otimista quanto ao país?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que, embora houvesse referências ao retrocesso que representou a ruptura constitucional de 2012, as intervenções registraram os avanços alcançados em Guiné-Bissau, em particular com a eleição de um novo governo, a instalação no poder de novas autoridades legitimamente eleitas e, para mim, é uma satisfação poder também anunciar que amanhã à tarde teremos uma reunião da configuração específica de Guiné-Bissau, com, esperamos, a participação por videoconferência do novo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira.
E quanto à Guiné-Bissau e ao envolvimento do Brasil com a comissão, algumas lições importantes para o Brasil e para a diplomacia brasileira, principalmente, neste exercício da BBC, na presidência da BBC?
Olha, eu diria que a PBC, ela atuou em coordenação muito estreita com o representante especial das Nações Unidas, do secretário-geral, o ex-presidente Timor-Leste, José Ramos Horta, e com a sua equipe no terreno. E essa coordenação estreita se revelou positiva, e creio que, espero que, tenho confiança de que isso ocorra, continuará a nos guiar agora nessa fase de busca de meios para implementar programas de estabilização a longo prazo do país. Houve várias referências nas intervenções hoje. A sessão anual que nós organizamos no dia 23 de junho, no dia da Construção da Paz, cujo tema foi a mobilização de recursos e a coleta de impostos, a melhoria da governança nos países pós-conflitos, como uma via que garante ou contribui em grande medida aos esforços de empoderamento nacional, que foram um dos aspectos que eu salientei na minha intervenção. Essa sessão anual, ela demonstra o quão importante é uma atenção sustentada ao longo do tempo, e não são poucos anos, não. São, em algumas intervenções até falou-se em uma geração Isso aí representa uma consciência nova por parte da comunidade internacional de que não se trata apenas nos esforços de peace building, de acompanhar um país por 3, 4, 5 anos. É necessário um esforço de mais longo prazo, que se concentre em aspectos como o empoderamento nacional, a geração de recursos. Um comentário que eu achei muito apropriado de que o empoderamento nacional não é incompatível com a intensificação da ajuda internacional, mas tem que ser coordenado de uma maneira mutuamente complementar. A importância também dos países vizinhos foi muito ressaltada. Como eu mencionei, na África Ocidental, temos identificado essa sinergia positiva entre a melhoria da situação em Sierra Leoa, Libéria, seu impacto, por exemplo, sobre Guiné-Bissau, sobre a Côte d'Ivoire também. E, finalmente, a importância de se manter um fluxo de recursos, de apoio, aonde eles possam ser investidos da maneira mais proveitosa por parte de parceiros internacionais. Eu espero que, com a reunião de amanhã sobre Guiné-Bissau, essa retomada da cooperação internacional se acelere, porque a fase inicial de trabalho de um novo governo, numa situação pós-conflito, ela é estratégica. E tem que se desenvolver da maneira mais eficiente e que comece já a demonstrar resultados para a população, porque isso aí é o que gera confiança na paz entre todos. Eu queria também salientar, um último ponto, talvez, muitas intervenções hoje, diria que há uma unanimidade em relação a isso, salientam o papel da mulher na reconstrução da paz. E eu devo organizar, junto com o escritório aqui de apoio a construção da paz das Nações Unidas, em 3 de setembro, um debate em torno desse tema, realçando a importância da mulher nas sociedades que procuram cicatrizar suas feridas após o conflito.